todos. Convido a todos para ficar de pé e fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada, senhor vereador, por favor.
Vereador Fábio Mesquita. Vereador Rodrigo Douglas. Vereador Arnaldo Campos. Vereador Sebastião Leonardo. Vereador Márcio Borges. Vereador José Marcelo. Vereador Lino dos Santos. Presente. Vereador Nelson Galvino. Vereador Carlos Barbosa. Comunico para o presidente que todos os vereadores se encontram plenário.
Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça as leituras dos comunicados e proposições de pauta, por favor.
Um convite enviado pelo escritório regional local da EMATER é o 7º Agrileite. Vai ser realizado no dia 6 de outubro de 2016, depois de manhã, com início às 13 horas, no Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias, Fazenda Palmital UFLA, município de Jaci, Minas Gerais. Aí tem os temas: estratégias de cruzamento em gado leiteiro, manejo de solo para produção de silagem de milho, inseminação artificial comunitária, higiene de ordenha, milho reidratado, granulometria e MDPS. Então, os seus vereadores estão convidados para este evento que vai acontecer na UFLA, aqui em Jaci, na Fazenda Palmital, depois de amanhã, a partir das 13 horas. Em relação aos projetos, nós temos o 13, que estima a receita e fixa de despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 da UFLA Providências, que já está com uma audiência marcada para o dia 20 de outubro. O de número 14 altera os valores da receita e despesa do plano plurianual do período 2014-2017 das providências. Aguardo o parecer das comissões e também uma declaração formal do setor de contabilidade da prefeitura. O de número 15, que abre crédito especial das providências, aguardo o parecer das comissões permanentes, lembrando que o representante do CONSAM estará aqui no dia 18 de outubro. E o projeto de resolução número 1, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal, através de rádio, depois da vista do vereador Carlos, está agora aguardando a deliberação do plenário e também as comissões permanentes. Então são esses os projetos e o convite, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Antes de passar a palavra à senhora Terezinha do Carmo, gostaria de cumprimentar a todos os eleitos no último pleito, aí no último domingo, para a legislatura 2017-2020. Parabéns a todos, ao Silvano também ali presente, todos os demais aqui, vereadores que vão votar, o vice-prefeito. Convido a senhora Terezinha do Carmo para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite.
Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes. Bom, o nosso motivo hoje de estar vindo aqui representando a família Paiana enquanto diretora da APAI é uma questão que vem nos deixando bastante incomodada, o qual eu procurei o senhor prefeito já algumas vezes para que este repasse, né, fosse repassado lá para a instituição. Então, o ano passado nós viemos, participamos aqui da LOAS, né, a Lei Orçamentária Anual, e houve aí, né, unanimidade de estar repassando esse recurso. Eu, em conversa com o prefeito, ele me solicitou que fosse até o Ministério Público. E assim eu fiz. Eu fui até o Ministério Público após vários ofícios mandados para ele, e ele me disse que fosse lá, porque, na verdade, ele não sabia o que estava acontecendo. Assim, eu fui pela primeira vez, né, passei, levei todos os documentos para ele, e ele disse que iria entrar em contato com o município. Então, nesse momento, aí passou assim, mais 2 meses, não foi resolvido, e vocês sabem que a instituição aqui em Jaci, a gente atende 244 pessoas, a gente tem uma boa parceria com o município, porque a gente faz trabalho, né, em parceria, que a gente sabe que o município não oferece. Então, inclusive, lá na PAI, além dos atendidos dos clientes da PAI, nós temos a fisioterapeuta que atende os neurológicos, né, que são aí que tem Parkinson, Alzheimer, ficaram com sequelas graves de AVC, derrame. Então, a gente, além dos atendimentos da PAI, a gente ainda faz essas parcerias. A gente tem a fonoaudióloga que dirige 4 horas para o município, para atender a creche e os alunos da educação infantil, que a gente vê, né, após uma avaliação multidisciplinar, a necessidade de já começar esse trabalho, porque quando chega na fase da alfabetização, eles vão ter problema para serem alfabetizados. Então, mais do que nunca, eu vejo a PAI muito parceira do município. E não só eu, como a família paiana também, né? Porque a gestão da PAI é uma gestão aberta e todos sabem o que acontece ali na PAI. Então, e nessa conversa o promotor falou, mas então eles querem que eu administre lá para eles? Porque o doutor me pediu que eu pedisse um papel falando que ele teria que pagar. Mas, na verdade, né, nessa última vez que nós fomos lá, a orientação que nós recebemos, que a gente deveria vir até a Câmara e fazer, né, passar para vocês o que está acontecendo. Porque, na verdade, quem tem que fazer essa cobrança são vocês aqui. Então, é vocês que têm que fazer essa cobrança. Então, a gente vai, faz, né, a gente sabe que a PAI, a gente tem poucos funcionários lá, a gente não tem esse tempo disponível para ficar para lá e para cá. Então, achei melhor estar vindo aqui, passar essa situação para vocês. Mês de novembro e dezembro é mês de pagar 13º. E vocês sabem que nós recebemos 12 parcelas e pagamos 13 parcelas. E nós já trabalhamos com um valor há 3 anos. Nós temos o mesmo valor há 3 anos. O que é importante para nós é que a comunidade, ela é muito parceira da PAI. Então, a gente está com o mesmo valor trabalhando, né, há 3 anos aí, que a gente não tem um aumento, e a folha de pagamento aumenta, né? A gente pertence a um sindicato que tem que dar os aumentos, nós temos os funcionários que são assalariados, e a gente passa por essas questões aí que nós viemos aqui dividir com vocês e pedir para vocês essa parceria, porque a gente presta um serviço para o município, e serviço que a PAI presta é um serviço especializado, é um serviço diferenciado. A gente tem uma equipe lá especializada para atender. Então, eu estou aqui em nome da família, a Paiana, solicitando que vocês nos ajudem a resolver essa situação. Porque o aumento já teria que ser a partir de janeiro. Nós estamos em outubro. Nós estamos em outubro e não foi repassado. Então, a gente já conversou já, né, bastante lá com ele. Então, a gente precisa que vocês nos ajudem. Seria isso. Boa noite.
Tereza. Não
tenho mais nada. Eu gostaria de pedir desculpa aos funcionários da PAI, todos os envolvidos, por não ter cumprimentado. Boa noite para vocês.
Tereza, não tem mais nada. Boa noite, eu acho. Acho importantíssima a sua presença aqui, né? Principalmente para a gente ver, né, que a casa aqui aprova as coisas, né? A EDO, de alguma forma, ela foi aprovada, né? E o aumento também, e nada é cumprido. Eu só vou fazer uma pergunta a você. Na realidade, esse repasse, né, que foi passado para vocês, e nós aprovamos aqui, essa casa aprovou, né? Estava no valor de quanto? Era 40 mil ou coisa assim, é, era...
O pai recebe, está recebendo 29.166 reais e 66 centavos. Seria um aumento de 3 mil meses. 3
mil meses, na verdade seria 32 mil, coisa assim, né?
Sim, seria um aumento de 32, de 3 mil meses.
Eu com certeza, Tereza, a gente vai ter que, eu acho que o nosso presidente aqui vai tomar as providências, nós vamos tomar essas providências. A PAE não pode esperar, na realidade é isso, vocês não podem esperar, até por questões resolver os problemas existentes na PAE, mas caso, né, que a gente não consiga com o prefeito, você pode ter certeza absoluta, entendeu? Que esse vereador aqui vai tomar as providências cabíveis e judiciais possíveis para poder liberar esse dinheiro para vocês. Nós já sabemos, né, que o município tem condições, porque paga uns absurdos aí, que nós sabemos aqui na questão, principalmente, de plantões, né? Nós sabemos exatamente que não só por ser profissionais de vocês, os profissionais como vocês, mas outros profissionais, como os agentes de saúde, também não receberam dinheiro que tinha que ser repassado. E, de alguma forma, nós já tomamos alguma providência. E agora, tenho certeza absoluta, né, que no seu caso, com certeza, a maioria aqui vai tomar as providências necessárias para você receber esse dinheiro o mais rápido possível.
Tereza, a senhora disse aí que procurou o prefeito e que o prefeito mandou, pediu que a senhora fosse ao Ministério Público para pedir um papel para ele pagar,
poder pagar,
repassar a subvenção ao papai.
Foi.
E outra coisa, quantos meses que estão atrasados?
10 meses. O aumento.
Ah, o aumento. E a de 29?
A 29
está
em dia.
Ah, está em dia. Então, só não repassou o aumento. Então, hoje está em torno de 30 mil reais, mais ou menos. Vai fazer agora o mês de outubro, vai tirar 30 mil reais. A gente sabe que certas coisas no país chegou a uma situação que muitas prefeituras estão sem condição de pagar os seus próprios funcionários. Isso é público notório. Né? E se o prefeito mandou... Você falou que ele mandou, né? Eu sei, eu estou falando a palavra que você falou. Agora, se ele mandou você ir lá para o promotor fazer ele pagar, pedir para ele pagar, é porque ele tem o dinheiro. Agora, para que brigar para depois pagar? Então, é uma coisa que acontece muito aqui nessa administração, isso. Primeiro se briga para depois se conseguir. Quer dizer, desgasta a imagem de vocês na PAE e da administração, ao ponto de vocês chegarem aqui na Câmara para trazer uma coisa que não tinha necessidade nenhuma. Como já diz o vereador Arnaldo, foi aprovado o aumento aqui. Agora, se ele falou para você ir lá, ou pediu, ou mandou, como você disse, é porque tem o dinheiro. Agora, se não tem o dinheiro, ele devia ser o homem, o bastante, para dizer para você, a prefeitura não tem o dinheiro para pagar. Caiu as receitas, todo mundo sabe disso. Certo? O vereador Arnaldo acabou de falar aí os gastos que tem excessivos aqui nas questões da saúde e outras coisas mais. Os gastos que tem com os veículos da prefeitura. Quer dizer, existem muitas maneiras de se fazer economia para tirar 3 mil reais por mês para cuidar de pessoas que realmente necessitam. O que falta é administrar, certo? Corretamente, fazer as economias necessárias, cortar onde está vazando e tirar por cima para colocar onde deve colocar. Isso a gente está cansado de falar aí nessa administração desde o início do nosso mandato. E a gente não consegue. Então, se ele mandou você ir lá no Ministério, repetindo, se mandou ir lá no Ministério Público para trazer um papel para pagar, então nós vamos fazer um papel aqui na Câmara e vamos mandar para ele lá para ele pagar. Ele vai pagar? Não vai. Se ele não pagou até hoje, é porque não tem o dinheiro. É porque não tem o dinheiro para pagar. Certo? Então vai ser através da justiça tirar esse dinheiro não sei de onde. Tirar esse dinheiro não sei de onde. Porque caiu a arrecadação, a prefeitura com esses amontoados de funcionários que tem aí, com esses gastos excessivos em diversos setores, se não fizer a economia, infelizmente a realidade é essa. Eles não vão repassar esses 3 mil reais que você tem direito, no caso hoje quase em torno de 30 mil reais. Agora, se tem, não precisava de nada disso. É só ele chegar e pagar e pronto. É uma opinião minha. Agora, nós também não temos poder de fazer ele pagar. Nós podemos reivindicar em nome da PAI. Mas falar para ele pagar, nós não temos poder. Aí a justiça tem. A justiça, como diz o vereador Arnaldo, a justiça tem, mas nós não temos esse poder.
Vereador Marcelo, só um adendo aí. A gente fica assim abismado, né, que na realidade são 30 mil reais, né, que teria diluído durante 10 meses, seria 3 mil reais por mês. Né. Realmente ele não conseguiu pagar a PAI. Mas, no entanto, uma só funcionária, num mês, recebeu os 30 mil reais por 20 plantões. Então você vê a incoerência que tem nisso. Essa funcionária, na realidade, ela não recebeu. Ela recebeu em julho, recebeu por 8 plantões 12 mil reais. E em agosto, ela recebeu exatamente por 20 plantões, recebeu 30 mil reais. Cada plantão foi pago para ela R$ 1.500, que na realidade era plantão referente a domingo. E nesse mês, né, foi um mês extraordinário, no mês de agosto, que teve exatamente 20 domingos.
Só cumprimentar a senhora Terezinha e a todos os funcionários da Câmara pelo bom trabalho prestado à comunidade. É de grande importância isso aí. Os trabalhos que vocês prestam dentro do município têm que ser reconhecidos, não só em Jaci, mas também fora. A gente sabe disso. Recentemente a gente tiveram o prazer de estar viajando para buscar maior qualificação. Isso é um ganho para a comunidade, para todos os usuários da PAI, para os funcionários. E em nome da casa, vou estar pedindo ao nosso servidor que providencie um ofício solicitando o seu prefeito, o chefe do executivo, que possa cortar de uma forma ou de outra lá que compete a ele na administração e está adequando e regularizando essa situação. Viu? Por favor. Né? Obrigado. Obrigado, Tereza. Boa tarde. Passando para a segunda parte. Palavra para o senhor vereador.
Vereador Sebastião Leonardo.
Boa noite a todos. Boa noite a todas.
Boa noite.
Queria cumprimentá-lo. Meus amigos vereadores, presidente da Câmara, vice-presidente, secretário, assessor jurídico, funcionários da Câmara, os vereadores eleitos, todos vocês, representantes da PAI, boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que estou a favor que o seu presidente manda esse ofício ao seu prefeito, reivindicando imediatamente o pagamento para a PAI, porque isso aí é uma entidade que nos beneficia muito a nossa população. E quando as coisas é de bem para o município, eu acho que deveria andar em dia de acordo com o merecimento de cada um. Também eu gostaria de parabenizar os jacienses pelas eleições que foi disputada nesse domingo, que foi dentro da democracia, com respeito, sem provocações, sem problemas, sem nada. Tenho que parabenizar a todos os eleitores, todos os candidatos que souberam perder e souberam ganhar. Isso faz parte da democracia e é disso que nós precisamos. Dar respeito para os eleitores, para também ser respeitado. Isso é uma reivindicação que eu tenho como vereador atual e como já um vereador reeleito para o próximo mandato. E quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite a vocês.
Eu consulto os vereadores. Os vereadores querem também assinar um ofício? Todos os vereadores?
Perfeitamente.
Eu também estou de acordo, viu?
Se a gente enviar, passar para eles uma cópia do aviso.
Eu só gostaria que, ao enviar o ofício, que ele remetesse, pudesse responder, tá certo? Ele disse a resposta dele.
Senhor presidente, colegas de trabalho, servidores da casa, visitantes, pessoal da PAI, boa noite.
Boa noite.
Senhor presidente, de antemão eu queria tecer um comentário rápido referente a esse repasse da PAI. Não vou me alongar muito, visto que faço das palavras do vereador Arnaldo, do vereador Zé Marcelo, na hora dos comentários, a minha. Eu acho que se o repasse foi aprovado, então o prefeito não tem que pedir autorização judicial para fazer o repasse. Ele tem que pagar e pronto. Né? Simples assim. E com relação às eleições, senhor presidente, queria parabenizar não só os candidatos no município de Jaci, mas principalmente a comunidade de Jaci. Nós vimos aí em várias cidades candidatos sendo presos. O próprio eleitor sendo preso, fazendo boca de urna, e Jaci, graças a Deus, correu da melhor maneira possível. Então, quem tem que receber os parabéns são os eleitores de Jacinhas. O vereador Zé Marcelo, que não concorreu às eleições, mas que muito contribuiu para essa casa, e que vai continuar contribuindo até o final das eleições. Da mesma forma, o vereador Carlos, fez um trabalho excelente pelo município de Jaci. Vereador Márcio Borges, competência do vereador Márcio Borges é inenarrável, tanto que eu confiei até as minhas coisas particulares, no caso a minha empresa, a competência do vereador Márcio. O vereador Lindo Santos, fez um trabalho belíssimo aí, em prol das pessoas carentes do nosso município. Vereador Fábio, nem precisamos comentar. O trabalho que o vereador Fábio fez aí, muito honesto, isso não tenha dúvida, sem sombra de dúvida. Como ele mesmo sempre fala, faço tudo dentro da minha doutrina, isso não tenha dúvida, eu que acompanhei os trabalhos dele aí, sei da competência e da honestidade do vereador Fábio. Vereador Nelson, hoje eleito vice-prefeito para o próximo mandato. Parabéns, vereador. Vereador Arnaldo Campos, reeleito. Também tem feito um trabalho excepcional nessa casa, todos sabem disso. A comunidade viu isso. Tanto que o vereador Arnaldo está aí reeleito junto da gente. O vereador Sebastião Leonardo, tem também contribuído muito para a nossa comunidade aí. E quero parabenizar também os vereadores, não só os reeleitos, mas os vereadores eleitos. Senhor Bier, senhor Luiz Rogério, senhor Márcio Moraes, foi eleito na minha coligação. Cipriano, o Vando está aqui presente, mano. Parabéns, vereador Rogério também, para o próximo mandato, né, do Rogério, e o vereador Leandro. Né. Eu tenho certeza de que essa casa aqui, e eu falo já fazendo parte dela hoje, essa casa vão estar esperando vocês, vai estar esperando vocês de braços abertos para que possamos fazer um próximo mandato aqui dentro do Legislativo, em parceria com o Executivo, porque nós já tivemos prova disso, de que quando o trabalho dentro do Legislativo não flui em parceria com o Executivo, não é nem prefeito nem vereador que perde, não. Quem perde é a nossa comunidade. Então, o trabalho dentro dessa casa tem que ser em parceria com o Executivo. Né? Só assim a nossa comunidade será mais beneficiada do que já é. Então, senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Boa noite a todos.
Boa noite.
Vereador Lindo Santos. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, vereadores. Boa noite, população aqui presente. Eu queria falar, senhor presidente, sobre o repasse da PAE. Eu também estou de acordo. E também não vou prolongar porque o assunto aqui, porque os vereadores já falaram e é isso aí que tem que ser feito, quanto mais rápido. E também, senhor presidente, queria também dar o parabéns à população por essa eleição tranquila, que teve seus candidatos a votar. E uma outra coisa, queria agradecer aos 129 votos que eu tive, não fui eleito, assim, pela a coligação, mas fui eleito pelo povo e muito bem votado. E queria pedir aos senhores vereadores, os que foram eleitos, para correr atrás do objetivo dessas pessoas carentes, que não é um nem dois, é muito. E eu tenho esse exemplo que eu entrei na casa de cada um. E às vezes os senhores vereadores aqui, nesse mandato, eles não me ajudaram. Assim, nesse sentido, de casa própria, eu cheguei a falar várias vezes, então eu corri sozinho e ajudei várias pessoas. E estou orgulhoso por esses 129 votos. E queria pedir para vocês, não esqueça da população carente. Viu o vice-prefeito que foi eleito? O senhor é joia e corre atrás, que ele está precisando. Muito. Não precisa de ficar falando bonito em papel, não. É a população carente. Muito obrigado.
Senhor presidente, permite aqui, por favor, corrigir a gafe minha aqui. Mas é porque eu fiz um roteiro aqui e eu deixei para ter seu comentário por último. Aí coloquei embaixo aqui da minha folha, acabei terminando aqui em cima, no vereador Leandro. Mas é que eu queria parabenizar, né, especialmente eu, o prefeito eleito, Fabiano. Né, é a ele que eu ia dedicar essas últimas palavras minhas, dizendo que o Executivo tem que trabalhar em parceria com o Legislativo. Então eu tenho certeza que a próxima casa aqui vai trabalhar em parceria, né, nesse próximo mandato com o vereador, com o prefeito eleito aí, senhor Fabiano. Vereador Renato Campos.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu sempre falo que eu vou citar uma lei aqui, chamada Lei Federal 10.741/2003, que é o Estatuto de Idoso, né, que me permite falar aqui sentado. Né. Eu gostaria muito, né, a dirigir mais uma vez ao pessoal da PAE, já que o nosso prefeito, ele gosta de receber cartinha, ele fez uma cartinha, né, eu mandei via ofício do Ministério Público Federal. E eu vou ler para vocês aqui, né, por ele não respeitar exatamente os direitos das pessoas, né, e não, ao receber, né, do governo federal uma quantia que teria que ser repassada para alguns profissionais, né, da saúde, ele simplesmente esse dinheiro de alguma forma tomou um novo rumo. Mas esse dinheiro de alguma forma vai voltar ao rumo normal, porque agora ele não está sendo cobrado pelo Ministério Público, não. Estadual. Ele está sendo cobrado pelo Procurador da República. Então, eu gostaria, vou ler para vocês, né? Se ele gosta de receber cartinha, ele vai receber essa cartinha e ele vai ficar contente com essa cartinha lá. É. O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República, que abaixo do descreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas, né, nos artigos 127, 129, inciso 1, inciso 7 da Constituição Federal, nos artigos 6, inciso 5, e 8º da Lei Complementar 75/93, da Resolução 87/2006, Resolução 26/2007, ainda. Considerando que incumbe ao Ministério Público Federal defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis, promovendo inquérito civil, ação civil, pública, para a proteção do patrimônio público social, zelando pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, no âmbito da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, fala o artigo 127, capítulo 129, parágrafo 2º e 3º, da Lei Complementar 75/93, considerando que cabe a este assim investigar e propor perante a Justiça Federal ações de responsabilização por ato de improbidade administrativa, visando, entre outras medidas, sanções, suspensão de direito público, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, né? Conforme o artigo 37, complementar da Lei Complementar 75/93, né? Considerando que os elementos carreados à notícia de fato, né, que deram o nome aqui, atribuição ministerial para o uso e suscita o maior aprofundamento das investigações, determino a instalação de inquérito civil adstrito à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para averiguar possível irregularidade com o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade de Atenção Básica, PEMAC, no município de Jaci. Atua essa portaria sem remuneração dos autos. Determino ainda a Prefeitura Municipal de Jaci para que se manifeste sobre os documentos das folhas 3 e 6 e está em cópia, informar em qual conta bancária são realizadas essa diferença vindo do Ministério da Saúde para o PEMAC, AB. Informe se houve prestação de conta ao Ministério da Saúde em caso de afirmações junto às cópias. Né? Informe ao Ministério da Saúde para que informe se foram prestadas as contas ao recurso referente ao PEMAC no município de Jaci no ano de 2015. Informe a exigência que o recurso destinado ao PEMAC seja transferido com uma conta específica para esse fim. Informe o valor do repasso feito ao programa do município de Jaci 2015. Bruno Magalhães, Procurador da República. Encaminhou isso também ao Secretário de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, Ministério, chamado Ministério, Brasília, entendeu? Com meus cumprimentos para a instrução dos autos em íntegros. A Constituição Federal, no artigo 8, segundo parágrafo da Lei Complementar, 7593, requisita a Vossa Senhoria que no prazo de 30 dias informe se foram prestadas contas de recursos referentes ao PEMAC do município de Jaci, no ano de 2015. Informe se a exigência ou recurso destinado ao PEMAC seja transferido e conta específico para esse fim. Informe o valor do repasse feito ao programa do município de Jaci em 2015. Atenciosamente, Fernando Almeida Martins, Procurador da República. Eu estou falando isso para vocês porque nós aqui mandamos, eu pessoalmente, fiz várias denúncias ao Ministério Público Estadual aqui. Eu sei que o Ministério Público Estadual está carregado de questões lá também, para ser julgada, para ser vista, né, para ser conferida. Talvez não teve essa oportunidade de rever a questão daqui do PEMAC, mas o Ministério Público Federal acatou a minha denúncia. Então, agora o nosso justíssimo prefeito, né, não vai responder ao Ministério Público Estadual, vai responder exatamente ao Procurador da República. É o mesmo Procurador da República que estão aí na questão do Lava Jato. São as mesmas pessoas que fazem o mesmo processo. Entendeu? Agora, é uma questão simples. Né? É pena que se repasse, né? Que na realidade foi uma votação que nós fizemos aqui, a LDO, que é a Lei de Defesa Orçamentária, que, né, que é o dinheiro distribuído durante, né, ou como vai ser feito agora em 2000 e nós vamos votar, né, fazer a distribuição, perdão, é referente à questão dos 30, 36 milhões que vão entrar no município, né, que vai ser distribuído conforme a 25% para a educação, 15% para a saúde, e assim o restante para a administração pública. É pena, né, que esse dinheiro não é um dinheiro do governo federal, porque se fosse do governo federal, a cobrança seria muito mais rápida e muito mais séria. Eu só peço, né, mais uma vez, que nós aqui, né, podemos, né, e devemos, né, de alguma forma, cobrar o prefeito, né, exatamente a questão das verbas aqui, de alguma forma, e a gente, os pedidos que ele encaminha para cá, porque todos os pedidos que foram encaminhados para essa casa aqui foram exatamente para aumentos, né, aumento para funcionário, aumento para isso, aquilo, mas em nenhum momento, né, em prol da comunidade. É pena. Mas se o promotor, se o prefeito, né, ele pediu que, de alguma forma, né, que chegasse uma cartinha para ele poder pagar, entendeu? Ele vai receber essa cartinha. E ele lá, ao Ministério Público Federal, é diferente, né? Ele simplesmente vai arcar com as consequências que ele fez, porque não se brinca com dinheiro, né? Eu acho que é somente dinheiro público federal, não se brinca com nenhum dinheiro repassar para a prefeitura em prol da comunidade. A gente percebe, né, que de alguma forma, né, essa gestão foi desastrosa, incompetente, incoerente, né, com essa comunidade, e recebeu a resposta nessa eleição. A resposta foi grande, porque foram exatamente 2.992 pessoas votaram, né, perceberam, viram, né, que estão há 8 anos aqui com essa administração que simplesmente deixou a comunidade de lado, mas beneficiou os amigos. Mas os amigos que foram beneficiados, pode ter certeza absoluta. Nesse processo que eu encaminhei, entendeu? Esses amigos vão ter que devolver esse dinheiro. Porque não se faz isso com a população, principalmente nós aqui, população de alguma forma, que tem uma certa carência, precisa ser respeitada, e em nenhum momento essa administração fez isso. Eu acho que o respeito, faltou a integridade, faltou, que eu chamo na realidade, a competência do administrador. E esse prefeito realmente demonstrou que é altamente competente. Por ser incompetente, ele vai arcar com todos os processos nas costas. E eu faço questão, né, porque a minha gestão como vereador é até dia 30 de dezembro. Da mesma forma que eu estou agindo, vou agir até dia 30 de dezembro. E se possível, já que eu fui reeleito, eu vou dar continuidade. Agora, tem que ter respeito. Essa administração aqui não respeitou, não teve as condições, sabe, de respeitar essa comunidade. Eu acho que a comunidade mereceu um prefeito melhor e mais competente, e uma administração mais consciente e menos vulgar. Para mim, realmente é uma decepção, como prefeito, entendeu? Esse senhor, né, que tem como um princípio, né, que é uma profissão espetacular, que eu chamo, que é a medicina, né, simplesmente virar as costas para essa comunidade aqui. Mas tenho a certeza absoluta que a nova administração que está vindo aí, com toda a competência que nós vamos, que essa administração vai ter, são pessoas capazes que vão realmente demonstrar que nós precisamos ter uma administração correta, de acordo com essa população que merece. Eu, antes de mais nada, Tereza, eu gostaria de ter a certeza absoluta que você vai aqui nessa Câmara, nós vamos fazer o possível, né, para que você receba esse dinheiro, porque eu acho que, sabe, incabível, né, um risório, uma quantidade irrisória, R$6.000, não ser realmente ser paga e ter que recorrer à justiça para poder receber isso. Né. No mínimo, uma falta de, sabe, de respeito com toda essa população. Mas tenho certeza absoluta que nós vamos, de alguma forma, essa casa aqui vai dar resposta imediata às suas necessidades, como imediata às necessidades dessa comunidade. Obrigado.
Vereador Márcio Boys. Boa noite, presidente Fábio Mesquita.
Boa noite.
Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico aqui dessa casa, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com a sua presença. Boa noite. Antes de tecer os comentários das eleições do último domingo, senhor presidente, quero aqui também manifestar meu apoio ao ofício a ser encaminhado ao chefe do executivo, que trata do assunto da APAE. A informação que tenho, senhor presidente, é que nós fizemos aqui a recomendação do aumento do repasse no final do ano passado para a APAE, mas nós não recebemos aqui um projeto de lei que autorizasse esse aumento. Nós fizemos uma emenda no orçamento que aumentasse o repasse. Nós fizemos a nossa parte, mas o executivo não mandou para casa para a gente votar o aumento. E peço também, senhor presidente, que nesse ofício que a gente vamos encaminhar ao chefe do executivo, que o projeto de lei que ele encaminhar para essa casa, que retroaja o recebimento em janeiro de 2016, para que a APAE não tenha prejuízo nenhum com o aumento que foi...
Perdão? A questão do orçamento já é realmente um projeto de lei. É só autorizado, já está autorizado.
Mas a informação que eu tenho é que ele deveria ter encaminhado para cá um projeto de lei que repassasse até, não sei se...
Não foi sancionado o projeto de lei com a emenda.
Não sei se Vossa Excelência percebeu que naquela reunião semana passada que a gente estava aqui, aí eu colhi essa informação ali naquela reunião, perguntei, até questionei por que eles não fizeram o repasse, aí a informação que eu tenho foi essa. Até também achei estranho, até achei estranho nesse momento, mas... Veio essa informação de lá, a gente temos que...
O projeto já é realmente a lei.
Então, mas... quero também dizer que se encontra em pauta aqui o projeto de resolução, que é de minha autoria, que autoriza a Câmara Municipal a transmissão das sessões via áudio, a rádio, lógico que em especial vai ser a rádio JACFM. O projeto atende ao parecer jurídico, e ficarei muito feliz se esse projeto ser aprovado nessa casa. Esse projeto já foi reprovado por duas vezes, entrou na pauta pela terceira vez. Ficarei muito satisfeito se esse projeto é aprovado, porque eu tenho certeza que a política ela vai só dar mais resultado para a população quando a política se tornar mais transparente. E a transparência tem que começar aqui de baixo. Eu creio que nós temos que fazer o nosso trabalho a chegar na casa de todos os cidadãos. Até já comentei em outra oportunidade que a gente tiver nesse momento de fazer as visitas de porta em porta. Então, cabe a nós também disponibilizar de forma íntegra e geral a tudo que se trata aqui dentro dessa casa. Eu acho que é um serviço que a gente vai prestar para toda a população. Em relação às eleições, ao pleito de domingo, hoje já vivemos recordação à eleição municipal que ocorreu no último domingo, dia 2/10/2016, onde a expectativa e a ansiedade, senhor presidente, tomaram conta de todos os candidatos e eleitores. E é isso que demonstra a democracia, algo de extraordinário, onde os cidadãos tiveram a liberdade e o direito de escolher os representantes do Executivo e Legislativo para os próximos 4 anos. Nesta oportunidade, agradeço a Deus e a todas as pessoas que confiou seu voto em minha pessoa, senhor presidente. Agradeço em especial a minha família, que sempre está junto comigo nos momentos bons e nos momentos menos bons. Fico feliz por tudo que ocorreu, pela caminhada que fiz, tendo sempre, em primeiro lugar, o respeito ao eleitor. Procurei fazer uma campanha limpa, simples, honesta, e agradeço a cada família que me recebeu de portas abertas. Agradeço pelas águas, cafés, almoço que me foram oferecidos. Não foi possível a minha reeleição, mas nem por isso estou triste. A caminhada continua. Como diz Haile Sanviana, o que faz uma pessoa ser forte não são as vitórias, mas sim o levantar após as derrotas passageiras. Quero aqui, presidente, manifestar meus sinceros votos de congratulações ao Fabiano, companheiro Fabiano, e Nelsinho, pela expressiva vitória, Nelsinho, bem como o desejo que vocês realizem aquilo que o povo de Jaci espera de vocês. Tenham fé, garra e humildade frente a esta nova missão que lhes foi confiada, a de estar à frente do executivo do nosso município. Estendo também meus sinceros votos de congratulações aos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Que o trabalho dos reeleitos e demais eleitos seja profícuo e que representem nosso povo com ética e trabalho. Deus abençoe e inspire a todos. Esse é meu voto de sincera homenagem, não é homenagem, mas sim de respeito às urnas, ao resultado das nossas eleições. Tenho certeza que as pessoas que foram contempladas, que foram vitoriosas nas urnas, representem sim o povo de Jaci. E aqueles que perderam, como eu, respeite o resultado da urna. Que nem todas derrotas são para sempre. Elas são simples passageiras. É o que eu desejo a todos. Bom trabalho. Se precisarem de mim, estarei sempre à disposição. Tenho um compromisso com a população de Jaci. Até 31/12/2016, como parlamentar e representante dessa casa. E tenho compromisso com toda a população, com toda a minha comunidade, que me conhece, que sabe onde eu moro, que sabe das minhas visões de pensar e de acreditar num dia melhor. E eu acredito também na boa política. E é isso que eu desejo a todos. Boa noite.
Boa noite.
Vereador Nelson Rui.
Senhor presidente, Fábio Mesquita, senhores vereadores, população aqui presente, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, eu quero começar minhas palavras agradecendo, primeiramente a Deus e depois a toda a população dessa cidade. Senhor presidente, ouvindo as falas do vereador Lino, vi que ele encheu os olhos de lágrimas. E eu aqui também enchi. E tenho certeza que essas lágrimas não foi porque ele perdeu essas eleições. Porque antes de ser um vereador, o vereador Lino, ele é um cidadão. E sente no coração o sofrimento da população. Esse sofrimento que eu e o meu amigo Fabiano passou 45 dias de casa em casa. E de cada casa que a gente entrava, a gente chorou muito. Chorou de casos que a gente contou, de lembranças e das preocupações que as pessoas têm. Não sabia que Jaci era uma família unida. Porque na rua as pessoas passam para cima, passam para baixo, a gente não conhece. Mas quando a gente senta e conversa olhando de olho a olho, a gente sabe que as pessoas de Jaci são pessoas boas. Pessoas de bom coração. E nesses 8 últimos anos, ela não estava sendo correspondida como teria que ser. E vimos em cada casa o sentimento de esperança de dias melhores. E com esse sentimento que a população mostrou no dia 2 de outubro, nas urnas. Então, em meu nome, em nome do meu amigo Fabiano, quero agradecer a todos. Mas não a 2.992 eleitores que confiaram, mas sim a toda a população. Iremos trabalhar para toda a população. Quero parabenizar o vereador Arnaldo pelo seu trabalho, pela sua competência, e a todos os vereadores aqui que tiveram uma participação nessa administração. Tentamos, trabalhamos. Sabe, vereador Arnaldo, Eu quero sentir na pele o que o doutor Zé Maria sentiu. Porque a gente não estava aqui para julgar ele, nem condenar, mas sim para ajudá-lo. E ele não quis nos ouvir. Sempre quando a gente pegava o microfone dessa casa para alertar ele, não era porque a gente não gostava dele, mas sim porque a gente gostava que fizesse o certo. E ele não quis nos ouvir. Mas que Deus possa ter a compaixão e ver que sozinho, não foi ele sozinho que fez essa administração. Teve as pessoas que ajudaram ele. E quando a gente pensa que a gente não tem mais uma luz no fim do túnel, apareceu. E essa luz, senhor vereador Arnaldo, a gente vai tentar manter ela acesa por esses 4 anos, trabalhando 24 horas por dia para essa população. E pedir aos vereadores eleitos e aos que já foram reeleitos que no dia 1º de janeiro vamos unir e trabalhar sim a população. Esquecer partido, esquecer aliança política e se juntar para dias melhores para Jaci. É isso que eu peço para todos. Senhor presidente, falando aqui sobre esse projeto da PAI, é umas coisas que a gente não tem como entender. Nessa casa, nesses 3 anos e meio, só veio projeto da prefeitura para aumentar cargo, aumentar salários, modificar cadeiras, uma troca de cadeira. Hoje o fulano, que era secretário de obra, foi para a secretária de finanças, depois mudou para outra secretaria e foi um jogo de cadeira, uma dança de cadeira. E nessas danças de cadeira, era tudo salário alto. E não puderam repassar R$3.000 por mês para a PAI. Entendeu? Eu tenho certeza que no ano que vem a gente vai priorizar, sim, as coisas que é feito por bem da população. Senhor vereador Márcio Borges, como eu gostaria que esse projeto da rádio fosse aprovado hoje, para a gente poder trabalhar junto com a Câmara e mostrar para a população o nosso trabalho, ser transparente. Esse projeto veio 2 vezes para a Câmara e foi reprovado, não foi? E eu peço a todos os vereadores, agora os 9 que estão aqui, que aprovem esse projeto, para a população saber, nesses 4 anos, o que o prefeito Fabiano fez, o que o vice-prefeito Nelson fez e o que os 9 vereadores eleitos fez. Ser transparente para a população. Então eu peço que todos os vereadores aprovem esse projeto. O doutor Zé Maria, nesses 4 anos, pediu a todos os vereadores que não aprovassem. A gente está fazendo o contrário, a gente quer que aprove esse projeto. Para a gente mostrar para a população a transparência da administração nossa e dos 9 vereadores eleitos. Eu agradeço a todos mais uma vez, muito obrigado.
Vereador Carlos Barbosa.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos meus colegas vereadores, ao nosso assessor jurídico aí, doutor L. Ribeiro, secretário da Casa, a todos aqui presentes. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito da PAI. A gente não entende o porquê que o prefeito doutor Zé Maria não repassou esse aumento, porque um aumento foi aprovado por essa casa. A gente sempre tem visto o excelente trabalho da Tereza, toda a equipe da PAI, e a Tereza é prova disso, que toda vez que ela esteve aqui na Câmara, ela teve o apoio de todos os vereadores, jamais qualquer vereador foi contra qualquer coisa que fosse para beneficiar a PAI, qualquer repasse, qualquer coisa, todo mundo sempre foi a favor. E a respeito também do ofício que foi mandado para o prefeito, senhor presidente, eu queria o seguinte, que ele mandasse uma resposta, por que ele não repassou, qual o motivo, se foi aprovado por essa casa, se todos os vereadores estavam de acordo. Então, dá uma justificativa e que repasse esse dinheiro para a PAI e dê uma explicação por que ele não repassou, mandar ela ir lá no Ministério Público, uma coisa que já estava na mão dele, só dependia dele. A gente fica assim, até meio assim, né, magoado com isso. Agora, a respeito dessa política, quero parabenizar o prefeito eleito, Fabiano, o vice-prefeito, Nelsinho. Também quero parabenizar os vereadores reeleitos aí, o Sebastião Leonardo, o Arnaldo, o Rodrigo, o Wando, que está aqui presente, o Luiz Rogério, o Sabiá, o Leandro, o Márcio, o Bié. Quero parabenizar a todos eles, que eles façam um bom trabalho aqui nessa Câmara. Só isso, se quiser.
Vereador José Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, aqueles que nos visitam, saudação especial aí à família Paiana, que veio aqui em circunstâncias que não precisavam acontecer, mas infelizmente está acontecendo. Senhor presidente, traduzir as palavras do vereador Arnaldo é só dizer os desmandos que aconteceram nessa administração. Mais nada do que isso. Nada de planejamento, nada de honestidade e nada de honradez com a nossa população. Infelizmente, é assim que a gente deve traduzir as palavras do vereador Arnaldo. O vereador Lino nos deixou emocionados. Eu sou muito emotivo também e confesso, vereador Lino, que talvez você tenha sido um dos vereadores mais vencedores dessa casa, pelo trabalho que Vossa Excelência realizou, que a gente, todos nós, temos conhecimento. Me desculpe aqueles que não venceram as eleições, mas fiquei muito triste de saber que o vereador Márcio não foi reeleito. As coisas acontecem pelo capricho do destino. Não somos nós que vamos duvidar do nosso mestre maior. As coisas acontecem pela lei do divino, não pela lei do ser humano. Vereador Arnaldo, estou quase ao ponto de reivindicar aqui o direito que nos dá o Estatuto do Idoso para poder falar dali sentado. Mas eu gosto de falar aqui da tribuna, principalmente hoje que esta casa está enfeitada por pessoas que querem ver o nosso município crescer, desenvolver e quer o bem de todos. Por isso, ainda não vou reivindicar o que nos dá direito ao estatuto de idoso. Ainda estou com meus 59 anos e me considero um menino de 22. Senhor presidente, vereadores, me permitam se eu me alongar. Vocês sabem que eu gosto de usar um pouco das palavras. Mas eu sempre dizia que eu não ia falar para qualquer, quando me perguntasse quem era o prefeito de Jaci. Eu não ia falar que era o Nelson da funerária. Já pensou? Prefeito de Jaci, o Nelson da funerária. Mas hoje eu tenho orgulho de dizer que o vice-prefeito da cidade é o Nelson da funerária. Um amigo que aprendemos todos nós a conhecer aqui nesta casa. Então, eu me congratulo com você, Nelson da funerária, pelas minhas brincadeiras, com Vossa Excelência, mas com todo o respeito. Então, senhor presidente, eu não queria ocupar hoje essa tribuna nessas circunstâncias. Vai aqui uma mensagem. Porém, eu faço com um sentimento que me fez recordar um momento que sofri uma derrota. A tristeza que toma conta daqueles que não alcançaram a vitória não significa, senhor presidente, colegas vereadores, o fim de uma trajetória, mas sim um ensinamento de que na derrota aprendemos, de como as coisas não são como a gente imagina que seja. Que as pessoas não se comportam como a gente acha que deveriam se comportar. Cada um tem sua maneira de ser, de viver e de pensar. Na vida das pessoas, os pensamentos divergem de um para o outro. As vontades não são as mesmas e os desejos de cada um superam as vontades de cada outro. Na política não é diferente. Nem sempre o que eu acho que é o melhor para a população é aceito por outros. Na democracia, todos se divergem e cada um tem sua opinião. Isso pode ser bom para você, mas não é bom para mim. Aquilo pode ser bom para a comunidade, mas eu acho que não é assim. E assim vai a política. Hoje todo o povo brasileiro vive na expectativa de mudanças, e aqui em Jaci não é diferente. Os pensamentos, senhor presidente, e sentimentos se divergem. Uns acham que a vitória daquele que vence é por culpa do sistema. Outros acham que a culpa é de pessoas, ou que talvez seja o mais correto. Nem sempre aquele que foi derrotado por si só, mas pelas atitudes e comportamentos de outros. E assim vai a política, levando alegrias e tristezas, mas ela nunca deixa de valorizar as pessoas de bem, que agem com dignidade e perseverança na busca de um futuro melhor para a sua comunidade. Isso serve a Vossa Excelência, vereador Lino, e para todos os demais. Existem muitos tipos de vitórias, aquelas construídas no decorrer de uma trajetória pautada pela coerência e pelo respeito mútuo. Mas existem também aquelas construídas com a desgraça alheia, com os subterfúgios que o cotidiano da vida nos oferece. Aos vitoriosos, a saudação de um simples cidadão, filho desta terra, que torce sempre para que nosso Jaci seja sempre uma estrela a brilhar neste rincão chamado Brasil. Que vocês, eleitos, com trabalho e com respeito, façam as transformações que a nossa comunidade precisa. Aos que não venceram, não desanimem, não se julguem injustiçados ou rejeitados. Que esse tropeço façam todos se erguerem e levantarem a cabeça, com firme pensamento de que o futuro lhes reserva gratas surpresas. Abre aspas. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que viver como aqueles pobres de espírito que vivem na penumbra cinzenta de não conhecerem a vitória nem a derrota. A todos, abre aspas, não confundam derrotas com fracasso, nem vitórias com sucesso. Na vida de um campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor sempre haverá vitórias. A diferença, senhor presidente, é que enquanto os campeões crescem nas derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias. Espero, meus caros eleitos, Fabiano, Nelsinho, Rodrigo, Luiz Rogério, Sebastião, Márcio Moraes, Gabriel, Evandro, a quem eu disse uma palavra para lembrar do pai dele no dia da eleição. Leandro, Arnaldo e Cipriano. Lembre vocês que vou estar lá de fora, torcendo para que vocês sejam muito melhores do que aquilo que vocês pensam em ser. Que vocês façam muito mais do que aquilo que vocês estão pensando em fazer. Vou lembrar aqui desta minha eleição passada, onde uma pessoa que está aqui presente me deu o primeiro abraço de felicitações por minha vitória. Ela sabe quem é. E por isso, ela sabe de que lado eu fiquei. senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, abracem a causa de Jaci. Abracem o povo desta terra que está clamando por justiça social, por dignidade e respeito, como disse o nosso vereador Nelson, o nosso vice-prefeito Nelson. Que Deus abençoe a todos e que vocês, que venceram as eleições, que ganharam as eleições, sejam ao lado da população os vencedores de tudo aquilo que a população espera. Que Deus os abençoe e os protejam nesses próximos 4 anos. Muito obrigado.
Peço ao nosso servidor que faça a leitura do ofício a ser enviado ao Executivo, por favor.
Ofício número 94-2016, Serviço Presidência, assunto requisição, Jaci, 4 de outubro de 2016. Excelentíssimo senhor Dr. José Maria Nunes, digníssimo prefeito municipal de Jaci, Minas Gerais. Tendo em vista reivindicação da diretora administrativa da APAE deste município, senhora Terezinha do Carmo Carvalho Vida, servimos-nos do presente para requisitar o pagamento do valor de R$3.000 mensais àquela entidade, conforme aprovado na Lei Orçamentária Anual LOA para 2016, conforme cópia anexa. Requisito ainda que este valor seja retroativo a janeiro deste ano, início da execução orçamentária, perfazendo assim 10 meses de atraso, o que em dinheiro significa quantia de R$30.000. Conforme afirmado pela senhora Terezinha, os gastos aumentaram, sobretudo... Aqui está aumento da folha de pagamento de funcionários e com a subvenção que vem sendo repassada, não está sendo possível arcar com os custos e se não for repassado o valor retromencionado, o atendimento aos 244 pacientes nas áreas de saúde, assistência social e pedagógica que são prestados pela entidade ficarão comprometidos ou até mesmo interrompidos. No aguardo de uma resposta positiva a essa requisição, desde já agradecemos cordialmente o Fábio Bencido de Almeida, presidente, e seguiria então a assinatura dos senhores vereadores.
Senhor presidente, me permite? A Tereza já foi embora?
Ah, Tani.
Tereza, eu te fazer uma pergunta para ela. Você assinou o convênio no início desse ano para o repasse desses recursos, não assinou? Você assinou no valor antigo ou no valor no, já acrescido os 3 mil?
Uns erros aqui de gramática, né? Vou ter que arrumar aqui.
Só acertar, depois você passa, né, Nelson? Ah, tá. Depois você passa o sinal junto com a... Passa. A Tereza com o banho redigiu o ofício, né? Passar aqui para a terceira parte. Colocar os seus vereadores aqui que o projeto 01-2016 foi devolvido. Será colocado em discussão e votação na próxima reunião. Projeto que estima a receita fixa de despesas, já aproveitando a questão aqui, e a presença do pessoal da APAE, para o exercício financeiro de 2017 em outras providências. A audiência está marcada no dia 20, que é muito importante. Peço aos nossos servidores também, se possível, oficializar os eleitos aí para o pleito do partido 2017. Projeto 14-16, que altera os valores da receita e despesa no plano plurianual. Estamos aguardando aí o documento solicitado do março, através da audiência pública. Projeto 15-16, que abre o crédito especial da outra providência, protocolar 27/9/16, está sob as comissões.
Senhor presidente, esse projeto número 1-2016 de resolução da transmissão via rádio aí, peço desculpa, vereador Márcio, vereador Nelson, visto que ainda não foi anunciado. Eu queria pedir vista nisso, simplesmente pelo fato que nós tínhamos conversado, inclusive o vereador Márcio, autor dele, pediu ao vereador Carlos que pedisse vista, que foi devolvido na quarta-feira da semana passada, para que passasse as eleições para a gente ver. Então, eu tenho uma dúvida só referente à emenda, vereador Márcio, que eu ainda não acompanhei aí, a emenda que o vereador Márcio fez aí, adequando ao parecer jurídico, aquela adequação ao parecer jurídico, mas eu prometo que semana que vem eu devolvo ele. Semana que vem a gente volta aí. Tá? Então não vou ficar com essa vista pelos 15 dias para a gente votar ele daqui 20 dias, não, viu, vereador? Entendi o seu posicionamento, que é importante para Vossa Excelência, né? Até seria que não, como você disse, para não ficar batendo no executivo e tal, mas é só por isso, né? Só por esse motivo, só para mim verificar direitinho essa emenda aí, semana que vem eu devolvo ele, a gente vota esse semana que vem.
Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos os servidores envolvidos aí no trabalho da PAI, mais uma vez frisar que é de extrema importância o trabalho de vocês na cidade e que acompanhem o orçamento que será votado aí, audiência pública já está marcada para o dia 20. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso vice-prefeito atual e prefeito eleito, Fabiano Moretti, que chegou aí já decorrida a reunião. Presidente, é um prazer recebê-lo. Os trabalhos são suspensos no levantamento.